2:06, 2:06, programa Só Coração nesta tarde. Temos a alegria nesta quarta-feira santa, Semana Santa, receber o nosso querido Padre Rubens. Oi, Padre, tudo bem? Seja bem-vindo.
Obrigado pela acolhida. Boa tarde a todos os queridos ouvintes da Rádio Coração.
Tá certo. Padre, qual que é o assunto que está em pauta daqui a pouquinho?
O assunto é acampamento de casais.
Isso mesmo. Falava da transformação na vida dos casais, né?
Exatamente.
A renovação do matrimônio, né, Padre?
É um milagre de Deus. É um milagre. Na vida do matrimonial de muitos dos casais que participaram, que estavam já desistindo, né, desta vocação, da vida conjugal.
Tá certo. Mas o senhor quis fazer o evangelho antes, né, Padre? O senhor pode trazer para nós, então, o evangelho?
Posso sim,
Nessa quarta-feira santa, essa semana tão importante.
O evangelho é de Mateus, capítulo 26, versículo de 14 a 25.
Certo.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar a Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Bem, queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Coração, aqueles também que nos acompanham pelo Facebook.
Isso mesmo, Padre.
Nós estamos na grande semana, que a igreja chama de Semana Santa, já nos aproximando, véspera do Tríduo Pascal, nesse grande momento dentro da nossa fé, da nossa religião. E nós percebemos, né, que a liturgia nos traz essa triste realidade, falando no sentido humano, no olhar também, no análise do pecado, da condenação de Jesus, né? Porque Jesus, ele é condenado porque os mestres, os doutores da lei, as autoridades judaicas e também romanas não foram capazes de abrir o coração para acolhê-lo como Messias, como enviado de Deus. E o que nós temos hoje no relato de Mateus, que Jesus já está, né, nos últimos preparativos antes da sua despedida, da sua ida para o Pai, da sua entrega, está com aqueles que são mais próximos dele, os seus discípulos, que Jesus vai chamar, nós vamos ver amanhã no Evangelho de João, de amigos. Porque o amigo é aquele que dá a vida, né, pelo outro amigo. Então Jesus, ele está com seus discípulos, pessoas que ele quer muito bem, pessoas que caminharam com ele, né, durante a sua vida pública, durante a sua missão, 3 anos, mas nem todos foram capazes de compreender o projeto de Jesus. E aqui nós compreendemos a atitude de Judas, que não se abre ao projeto de Deus, alguém que está preso a si mesmo, né, às suas ideias, aos seus esquemas, nos seus interesses, e por isso não é capaz de se abrir para um projeto maior. É o projeto que é apresentado por Jesus, o reino de Deus, que é um reino que traz vida para todos. Então Judas, ele acaba também entrando na onda do mundo, né, nessa mentalidade do mundo. E ele é aquele que vai oferecer Jesus para as autoridades judaicas. E Mateus ainda, podemos dizer assim, é bastante enfático, coloca que ele vende, né, essa entrega, a sua traição, por 30 moedas de prata. Não é nem moedas, não são nem moedas de ouro, mas sim, de prata. E aí nós percebemos de fato o coração humano quando se afasta de Deus, quando se apega aos seus interesses, né, à ambição, ao egoísmo, se vende por muito pouco, né? Porque se Judas tivesse entregado o seu coração a Jesus, ele não se venderia por nada, né, nem por 30 moedas de ouro, porque saberia que não há valor para esta proposta, para a missão que Jesus veio realizar. Então, para nós fica esta mensagem no sentido de que Jesus também nos chama nesse período da Semana Santa, de modo especial do Tríduo Pascal, abrir o nosso coração para acolher, né, o reino que ele anunciou. Acolher o reino é acolher o próprio Cristo. Isso é muito importante. E acolher o reino de Deus, acolher a proposta de Jesus, é amar os inimigos, né? Jesus, momento nenhum, ele acusa Judas, momento nenhum, ele lamenta que Judas vai traí-lo. Mas interessante que ele acredita até o último momento que Judas, se ele quisesse, por escolha dele, ele poderia fazer um caminho diferente, mas não faz. Para nós também é muito importante, né, diante de um mundo que nós vivemos, da intolerância, onde as pessoas querem pagar o mal com o mal, nós devemos também olhar com olhar de amor, de misericórdia, para os inimigos, para aqueles que fazem o mal, para aqueles que estão no caminho das trevas, longe do caminho da luz. Porque Deus respeita a liberdade e a escolha de cada um. Nós também devemos respeitar. Porém, como Jesus, falar do amor, falar do bem, anunciar o reino de Deus, mostrar esse caminho com a nossa vida, com o testemunho e com palavras. Mas a escolha, ela é sempre pessoal. Escolher a vida ou a morte, né? Lá no Antigo Testamento, Deus falando com Abraão vai dizer: coloco diante de ti a vida e a morte, você é livre, né, para escolher. Então nós queremos pedir essa graça a Deus de nos ajudar a ter o discernimento para escolher o bem, escolher o que é certo, aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida. Que Deus então nos abençoe.
Muito bem, belíssima reflexão do nosso querido Padre Rubens. Vamos com uma canção e voltamos daqui a pouquinho.
Ele se entregou no teu lugar, pagou por teus pecados, somente por te amar. Coroa de espinhos colocaram em Jesus, os cravos perfuraram suas mãos e seus pés naquela cruz. Ele veio pra te resgatar, curar tuas feridas, amenizar tua dor. Basta somente o aceitar, e grandes prodígios ele realizará. Chicotes na pele puderam dilacerar, e a lança em seu lado pôde então concretizar. sua morte de cruz. Foi por amor, meu Jesus, quanta vida nos trouxe. Em meio às trevas, então nasceu a luz. Ele veio pra te resgatar, curar tuas feridas, amenizar tua dor. Basta somente aceitar, e grandes prodígios ele realizará.
Horas e 18 minutos, 12:18. Olha esta canção, é Morte de Cruz aí com a Adriana. Você que ouviu essa canção, é muito propícia a semana que nós estamos vivendo. Mas hoje nós temos uma missão aqui, que é conversar sobre o acampamento de casais com o padre Rubens, nosso diretor espiritual aí deste movimento importante da diocese. Padre Rubens, que bom que o senhor fez o... Não poderia ser melhor, né? Fazer o evangelho no dia de hoje, né?
Exatamente.
Porque a Semana Santa, o Evangelho que nos dá tudo isso, né?
Exatamente, Osair. E para mim também é bem mais tranquilo. Eu acho que fica muito mais assim consistente fazer aqui do que por telefone, né?
Tá,
deu
certo
hoje.
Obrigado pela presença sempre, né? Muito bem, Padre Rubens, aconteceu mais um acampamento de casais. O que o senhor gostaria de trazer para a sociedade que ouve a Rádio Coração agora, nesta semana onde a gente fala tanto de Jesus? E na verdade os casais vão em busca desse Cristo para renovar o seu matrimônio, né?
Isso, foi o 15º acampamento de casais, o primeiro que eu acompanhei, tinha acompanhado, mas estava bem assessorado, graças a Deus, porque o Ivan, a Sueli, o Luiz e a Cleide, né, são especialistas em casais, na área. Então, para mim foi um momento de muita alegria, de ver realmente assim o que Deus faz na vida dos casais durante os 3 dias que eles permanecem lá no sítio, né? A estrutura que é montada, a comunhão, a união, o amor, toda a entrega da equipe de trabalho. Então a gente percebe assim que de fato quem vai fazer e quem vai trabalhar vão muito abertos, né? Por mais assim que a pessoa possa ter na cabeça dela talvez uma resistência, mas o fato dela ir é porque ela já deu uma certa abertura. E assim a gente percebe a graça de Deus agindo abundamente na vida desses casais, né? Que vão para lá, muitos já talvez tendo como colocando já como a última possibilidade de matrimônio, de viverem juntos, e de repente voltam e aí fala: agora que nós vamos começar a nossa lua de mel, agora a gente vai continuar vivendo a nossa união.
Tá certo. Posso conversar um pouco com a senhora e o Ivan, padre?
Pode, eles estão bem mais gabaritados do que eu para falar, né?
Ai, padre. Muito bem, puxa aí o microfone. Ivan, tudo bem, meu irmão? Boa tarde. Seja bem-vindo.
Boa tarde. Osair, boa tarde aos ouvintes da Rádio Coração. Mais uma vez estamos aqui.
Claro, graças a Deus, né? E como que foi esse acampamento?
Bom, Osair, mais uma vez, assim, é coisa de Deus.
Claro.
Não tem como descrever o que foi lá. Restauração, muita alegria, muita paz, que nem o pobre padre falou, né? É uma coisa, assim, que é indescritível o que acontece lá.
Verdade. E a Sueli, Sueli chega perto aí. Boa tarde, tudo bem, minha amiga?
Boa tarde, Osair. Boa tarde, ouvintes da Rádio Coração. E é um prazer estar aqui falando sobre o 15º acampamento, né? Essa obra maravilhosa de Deus para a vida desses casais. E muito feliz de estar aqui.
Muito bem. Quantos casais fizeram o acampamento?
48 casais.
Nossa, que bênção, né?
Sim.
Teve algum tema específico?
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sereis uma só carne.
Tudo de bom, né? Tudo de bom que as famílias precisam. E a equipe trabalhou? Muitas pessoas?
Muitas pessoas. Nós tivemos ali 57 casais servindo como, né, na equipe interna, né?
Sim.
E muitos mais, né, fora, na externa. Então, assim, nós tivemos uma grande equipe para a gente poder realizar esse evento aí para esses casais, para estruturação da família, né? Porque quando a gente fala de família, é tudo no mundo, né? Quando você tem uma família estruturada, todos ganham, né? A comunidade ganha,
a sociedade,
a igreja, o mundo ganha, né?
O mundo ganha.
Quando se tem uma família estruturada. E a graça aconteceu lá com esses casais. E a gente fica muito feliz porque esse é o grande desafio da gente, né? Que realmente eles possam se encontrar, buscar Cristo, buscar uma união conjugal para melhor conduzir suas famílias.
Muito bem, tá aí a Sueli e o Ivan que coordenaram. Vocês já coordenaram muitos acampamentos de casais, né?
Esse já é o 7º acampamento.
Nossa, e como é essa experiência de ficar responsável por tantas coisas e saber que as coisas vão dar certo?
Vão dar certo. As coisas de Deus, ela acontece, né? Então, assim, é muito suave, né? Porque nós temos uma grande equipe de casais maravilhosos, né? Que estão sempre conosco. Então, assim, na verdade, nós vamos lá para servir, mas nós saímos servidos. Nós saímos lá cheios do Espírito Santo, cheios de alegria. E é uma imensa alegria mesmo estarmos juntos lá.
Tá certo. Muito bem. Posso conversar com o casal que fez o acampamento?
Sim.
Para ouvir o que eles têm para dizer? Pode encostar o... Vamos falar com o Ayrton. Ayrton, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, você é de onde?
Eu sou de Indápolis.
Indápolis? Vocês moram lá?
Moramos lá.
Que bênção. E daí? Vamos falar com a Regina também. Regina, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada.
Tudo bem?
Tudo bem.
Quantos anos de casados e se vocês têm filhos?
Nós estamos casados há 22 anos, nós temos dois filhos. O Ayrton Júnior de 19 e o Robson de 15 anos.
Certo. Bom, é o primeiro encontro?
Sim, encontro de casais.
Sim.
Sim.
E como foi a experiência? O que, que Jesus fez na vida do casal, na sua vida e do Ayrton?
Então, foi uma experiência maravilhosa, né? Na verdade, para me contar as curas que eu recebi lá dentro do acampamento, eu vou ter que contar um pouco a minha história, né? A nossa história, a minha história é do Ayrton. Como eu disse, a gente se conheceu há 22 anos, nós temos os dois filhos. E assim, o Ayrton, ele é uma pessoa muito generosa, ele é uma pessoa boa, de coração bom e muito trabalhador. Mas ele trabalhava demais, né? Ele sempre trabalhou muito, então ele não tinha tempo para a família, ele não tinha tempo para ir num restaurante com os filhos, para sair com os filhos, para ir numa reunião da escola, muito raramente ele ia, né? E isso foi distanciando nós dois, né? Nós ficamos meio que distante. Então, em 2017, em maio de 2017, eu fiz o meu acampamento. E daí eu descobri as maravilhas que Deus tem para nós, né? Lá dentro do acampamento, eu fiquei muito apaixonada por tudo aquilo que acontece lá. Descobri a presença de Maria, que para mim, antes disso, eu tinha um respeito muito grande por Maria. Mas eu achava pouco. Eu sabia que tinha que ter mais. E lá dentro eu descobri Maria. Eu senti Maria. E é bem diferente, né? Muito gostoso. Então eu saí de lá muito entusiasmada. E aí consegui levar meus filhos. Mas o Ayrton, ele tinha uma certa resistência para ir no acampamento, né? Então convidei várias vezes. Mas não dá. Tô trabalhando. Agora eu não posso. E no ano de 2018, nós tivemos algumas tribulações muito grandes na família. né, perdas, né? Perdi meu irmão com câncer, o irmão do Ayrton teve câncer, mas graças a Deus se curou. Também nós tivemos perdas na parte financeira também muito grande. Então, em novembro, eu consegui uma ficha. E aí eu combinei com as crianças, olha, a gente só vai dar pro pai quando faltar uma semana. Porque se a gente der antes, ele vai ficar ansioso, ele não vai querer e tal. Aí quando estava faltando quase que uma semana, eu fui, entreguei para ele, eu e meus filhos. Aí nós falamos para ele, olha, Ayrton, você tá ganhando um presente, mas você que vai decidir se você quer ou não esse presente. E daí, graças a Deus, ele aceitou e fez o acampamento, voltou de lá renovado, é o marido que eu sempre sonhei hoje, né? E aí, quando a gente soube do acampamento de casais, topamos de... Assim, quando o padre Rubens ofereceu, nós ficamos todos super felizes, aí fomos, pegamos a ficha, preenchemos e fomos. Daí, quando nós chegamos lá, eu percebi que eu precisava de curas lá dentro, né? Eu sou de uma família de 9 irmãos, minha mãe teve 7 gestações de um filho só, e na 8ª gestação teve meu irmão e eu. Meu irmão nasceu, né? A parteira nasceu com parteira, na época era parteira, minha mãe não sabia que estava grávida de gêmeos. E ela foi embora, a parteira foi embora e assim umas 2 ou 3 horas depois, minha mãe não sabe especificar o tempo certo, eu nasci. Mas eu nasci sem ter sido esperada, né? Ninguém sabia que eu estava lá, eu fiquei aquele tempo só. E assim, uma família simples, né? Bem difícil a situação, então imagina, vim 2, eu tinha aquele monte de filho pequeno. Então, assim, eu acho que eu... Talvez até eu tenha, assim, minha mãe me ama, lógico que me ama. Mas naquele momento eu não senti esse amor. E eu travei isso dentro de mim. Então, assim, eu pensava que o Ayrton estava comigo ou por causa das crianças, ou por comodismo, mas não porque ele me amava. Então, eu fiquei esses anos todos com ele. Todas as vezes que teve, algumas vezes que tive muito... fiquei muito abalada tal, e pensei até em separar, mas daí eu rezava, eu me ajoelhava, rezava, pedia para Deus para me dar as palavras certas, porque eu não queria magoar ele também, eu queria que fosse uma coisa leve, a gente tem uns filhos, tudo. E aí quando ele chegava, eu não tinha essa ação, eu não conseguia, né, chegar e falar, olha, eu não quero mais, não, né? E aí eu sempre penso que é Deus que me dizia, não, força, você tem que aguentar mais um pouco, é seu marido, é sua família, né? Eu tenho um valor muito grande por família. E aí eu e o Ayrton fomos para o acampamento de casais. Lá eu descobri isso, que o que realmente estava me travando a sentir o amor dele era minha cabeça, meu coração, que estava, né, fechado para isso. E aí nós nos abrimos para isso. E daí, graças a Deus, agora a gente está se amando muito. Eu sei que é para sempre, né? Porque eu acredito hoje que o que Deus uniu, o homem não separa. E é isso.
Tá certo, meu Deus do céu, que bem sem padre. E o novo marido, o Ayrton, como é que está agora? Ela falou que você trabalhava muito, isso não acontece só com você, viu, Ayrton? Acontece com muita gente, tá? Que muitas vezes prioriza o trabalho e aí a família fica um pouco esquecida. Como é que é agora o novo Ayrton?
Eu sou Ayrton da Regina, hoje, considero muito isso, porque antes... a gente vivia distante. Isso parte minha, não parte dela. A Regina sempre foi uma boa esposa, uma boa mãe, mas eu, com todas as turbulências que aconteceu, eu achava que antes eu era um bom marido, mas hoje, após no acampamento, eu vi que eu não era um bom marido, um bom esposo e um bom pai. Por quê? Porque tinha coisas que me travavam. Sempre comigo eu achei que o que eu fazia estava certo. E eu descobri lá que não é assim que funcionam as coisas. Nós somos uma família. E a gente tem que saber a conversar, a ser unidos nesses momentos difíceis também, né? E eu era muito fechado. Quando que desse, por mínima coisa que fosse... O Ayrton emburava, ficava num canto, não queria conversar com ninguém. E nesse tempo a gente perde muito tempo. Perde muito tempo que eu acredito. E a gente está rezando, a gente... Nós casamos agora, né?
Nossa proposta.
A gente vai ser uma família muito feliz. Com certeza, com a comunidade, fé em Deus, e as coisas têm sempre a melhorar. tem tocado muito no meu coração. O que mais me tocou foi quando que eu fiz o acampamento sênior, né? Isso, entrei no final de outubro até novembro, que eu fiquei 5 dias lá. É uma coisa que tocou muito em mim, muito mesmo. Então, agora que teve essa oportunidade da gente ir no acampamento de casais, eu com a Regina não fiz que nem na primeira vez. Ah, semana que vem, mês que vem. Agora não, quando que veio que o padre conseguiu, não. A gente vai, não tem, não me dê esforço para deixar para uma próxima oportunidade. Mas foi esse acampamento, foi, não tem palavras de tão magnífico que foi para a gente.
Muito bem, qual que é a família de vocês?
Amor. Muito amor.
Amor demais.
Amor demais. Gente, parabéns para vocês dois. Qual que é a mensagem que vocês deixam nesta tarde para as famílias, aquelas que estão aqui, mas aquelas que estão ouvindo a rádio?
Bom, a gente quer dizer para as pessoas que aquelas que tiverem vontade de fazer o acampamento, que façam, que consigam a ficha, porque é muito importante. Às vezes a gente acha que está andando junto com o marido, mas não está. E é muito importante que a família esteja bem, para que os filhos estejam bem também, né? Então, aqueles que quiserem ir, vão. Vão que não vão se arrepender.
Tá certo. E você, meu irmão, o que você tem para dizer aí?
Meu Deus, são tantas maravilhas que... Gente, vocês que estão nos ouvindo, quando surgir esse convite, não percam, aproveite, que ele é único, ele é muito família. Amém.
Amém, muito bem, tivemos aí a Regina e a Ayrton, que fizeram o 15º acampamento de casais. Vamos para um intervalo e voltamos com muito mais para você nesta Quarta-feira Santa.
A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.